Na noite de sábado, nós recebemos a informação de que um homem havia feito uma família de reféns no município de Alpestre, no Rio Grande do Sul, em razão de que estava querendo falar com a sua ex-namorada, né? Uma moradora aqui do município de Palmas. E então acabou, esse indivíduo acabou forçando com que a mãe dessa sua ex-namorada e mais duas das irmãs dela, né, duas menores, inclusive, viessem junto com ele num veículo da família, de maneira forçada, sob a ameaça de uma arma de fogo, inclusive, até o município de Palmas, onde ele tinha então a intenção de encontrar com a sua ex-namorada e resolver os seus desentendimentos, né? Temos informação ainda de que ele havia feito uso de substâncias entorpecentes. Era um indivíduo que estava perturbado no momento. E dando conta, então, dessa notícia, a polícia militar acabou solicitando com que essa ex-namorada permanecesse aqui no quartel, né, para que nós averiguássemos a situação quando o indivíduo chegasse aqui no município. E no momento que ele chegou, acabamos aí logrando êxito na localização do mesmo. Tentamos realizar a abordagem, contudo ele veio a se evadir, do que iniciou-se um acompanhamento tático que se estendeu até o município de Abelardo Luz. Inclusive lá solicitamos o apoio da Polícia Militar de Santa Catarina, a qual com uma equipe tática também passou a realizar o acompanhamento. Contudo, o indivíduo conseguiu furar os bloqueios policiais que foram realizados e retornou ao município de Palmas, né? Cabe observar que nem era ele que estava dirigindo. Ele se posicionou no banco de trás do veículo e colocou uma arma apontada na cabeça da mãe da sua ex-namorada e forçava então para que ela dirigisse, né? Segundo os relatos, determinava que ela furasse os bloqueios policiais, senão ele iria atirar. Inclusive usou uma das meninas, filhas dessa senhora, como escudo humano, colocou atrás, na parte de trás do veículo, né, atrás do banco de trás, e a segunda ao seu lado, né, fazendo com que elas acabassem servindo como escudo humano. Durante o acompanhamento tático, inclusive, ele veio efetuar alguns disparos em direção à viatura, mas graças a Deus ninguém se feriu durante toda a ocorrência. E quando ele retornou então a Palmas, ele se homiziou na residência dessa sua ex-namorada, e diante do que nós realizamos o cerco do local e iniciamos todo o nosso protocolo de atendimento de ocorrências críticas, né? Foi estabelecido um contato então com esse causador do evento crítico, diante do que foram iniciadas as negociações preliminares, né? A partir de um determinado momento em que nós conseguimos estabelecer um bom contato, ele veio se acalmar, até porque foi passando o efeito das substâncias entorpecentes que ele tinha consumido. Nós conseguimos a liberação de uma das reféns, né, a ex-sogra dele, no caso, a qual foi trazida aqui para o quartel, e estendemos aí as tratativas até a chegada do batalhão especializado nosso, o Batalhão de Operações Especiais, o qual encaminhou de Curitiba uma equipe com negociadores e duas células táticas, inclusive, para intervenções se necessário. No momento em que o Batalhão de Operações Especiais chegou aqui em Palmas, né, isso já era por volta das 7 da manhã, estabelecendo aí a continuidade das negociações, foi realizado o contato com um advogado aqui do município, solicitando para que o mesmo acompanhasse o desenrolar da ocorrência, né, bem como a rendição desse indivíduo, o qual, a partir do momento que teve toda a situação controlada e percebeu que nós estávamos ali com a intenção de finalizar a ocorrência sem nenhum incidente, sem machucar, sem, né, garantindo todos os direitos dele, acabou se rendendo aí, graças a Deus, sem machucar ninguém.
Ele, em algum momento, ele chegou a ter contato com essa namorada que ele vinha tentar encontrar aqui em Palmas? Em algum momento ele teve contato com ela?
Não, ele a todo momento, ele solicitava que nós trouxéssemos ela para conversar, né? Inclusive ele argumentava que trazendo a minha ex-namorada, eu libero todo mundo, eu só quero falar com ela. E num segundo momento, até depois que eu conversei durante toda a noite com ele, e expliquei que ela não poderia entrar no local ali onde ele estava, né? Isso é uma questão que a gente tem como doutrina de protocolo a ser seguido nessas situações. Ele pedia então para que trouxesse ela para falar pelo telefone mesmo com ele, porque ele só queria ajustar o desentendimento que eles haviam tido, né? E que ele iria liberar todos. Mas nós temos toda uma técnica para conduzir essas situações, e como ele estava sob efeito de substâncias entorpecentes, né, o risco de que, mesmo não ferindo ninguém, não ferindo a menina, após falar com ela por telefone, ele viesse a tirar a sua própria vida, era um risco muito alto, né? Diante do que a gente não permite, então, esse tipo de contato, porque muitas vezes a pessoa quer, ó, olha o que você fez, tudo isso daqui, né, e finaliza com uma tragédia toda a situação. Mas nós não permitimos, né? É uma doutrina que nós seguimos. Graças a Deus, toda a nossa equipe envolvida aí teve uma condução muito técnica de toda a ocorrência, o que garantiu que, após mais de 12 horas de serviço nessa ocorrência, nós conseguimos finalizá-la sem nenhuma vítima.
O senhor atuou, né, como negociador em boa parte dessa ocorrência. Como é que funciona para a população entender? Porque muitas vezes o que nós vemos é aquele cenário de filmes, né, da figura do negociador. Na prática, de fato, como é que é esse trabalho de negociação nesses eventos críticos?
Você falou de filme, o filme muitas vezes até complica o nosso trabalho, né? Veja que essa conduta dele, usar as meninas como escudo humano, né? Além disso, durante as negociações, ele me pedia, me traga um colete, eu sei que vocês vão invadir aqui, eu sei como é que funciona. Então o pessoal assiste muito filme e acaba tendo algumas ideias que vêm nos atrapalhar e nos dificultar o serviço. Mas o procedimento a gente acaba adquirindo já em época de escola os ensinamentos, né? Além dos ensinamentos básicos, eu realizei um curso pela Polícia Militar para atender especificamente essas situações, né? O curso de primeira intervenção em crises, do que a gente então acaba adquirindo algumas técnicas, até para realizar uma melhor abordagem psicológica, dependendo de cada situação, né? Então, nós temos casos em que um indivíduo ele tem toda uma motivação passional, ou casos em que ele por si só está desacreditado da vida, só quer se matar, às vezes usou droga, às vezes não usou, às vezes tomou muita medicação, às vezes não, está oferecendo risco a outras pessoas, não está. Então, é uma série de quesitos que a gente acaba analisando, né? E temos daí uma literatura direcionada para cada tipo de situação, e o que faz com que nós, obedecendo a técnica, diminuímos, né, os riscos de um incidente durante o atendimento da ocorrência. E o objetivo sempre é negociar a rendição do causador do evento crítico, né? Não existe outra circunstância, outra possibilidade. A partir do momento que a Polícia Militar interviu na situação, a gente não vai negociar uma fuga, não vai negociar fornecer o que ele está pedindo, deixar ele ter contato com quem ele quer. É tão somente rendição. Ele está numa situação de flagrante, mas nós vamos demonstrar para ele sempre que estamos ali para garantir a integridade física dele, né? Que ele não vai sofrer nenhum mal e que o melhor caminho é se render.
Após a rendição, qual foi aí o procedimento com relação ao suspeito?
Nós trouxemos ele aqui para o quartel, né, acompanhado do advogado que bem nos atendeu aqui do município, e verificamos a condição física dele, se estava precisando de algum atendimento médico, que não foi o caso no momento. Elaboramos os documentos pertinentes aqui, boletim de ocorrência, né, e demais procedimentos de praxe, a partir do que encaminhamos ele para a Delegacia de Polícia Civil, onde o delegado daí fez a lavratura do flagrante delito pelas circunstâncias apuradas.
o resultado é positivo, né? Na avaliação da polícia, houve a rendição sem qualquer outra intercorrência, né? As vítimas foram também resgatadas em plena saúde, sem qualquer ferimento. Isso demonstra um preparo da Polícia Militar da 2ª Companhia e outros órgãos da corporação em ocorrências do gênero, mesmo que não sejam corriqueiras, né?
Com certeza, é muito importante enaltecer, né? Porque se tivesse ocorrido qualquer falha nessa situação, críticas não iriam faltar, né? Críticas não iriam faltar pelo erro da polícia. Mas graças a Deus deu tudo certo, né? É uma ocorrência que tinha tudo para virar um caso emblemático aí, como aquela situação de São Paulo, aquele sequestro da Eloá, né? Bem, com algumas semelhanças, inclusive, né? Duas meninas de refém, família, situação passional e tudo mais. E muitas vezes quando a gente faz tudo certinho e a situação acaba se resolvendo sem nenhum incidente, nenhuma vítima, parece que foi fácil, parece que o serviço nosso é diminuído, parece que o serviço nem aparece. Né? Se a gente não tivesse aqui divulgando essa notícia na rádio, seria um amanhecer de domingo qualquer, não aconteceu nenhuma tragédia, nada demais. Mas eu acho que é muito importante enaltecer o bom serviço também. Então, toda a equipe envolvida está de parabéns. Tivemos policiais que estavam aqui no seu horário de folga, auxiliando no atendimento, porque foi necessário a mobilização de um grande efetivo, tanto para realizar o cerco do perímetro, né? Nós tivemos que isolar toda aquela quadra onde a residência em que o indivíduo se misou está localizada. Tivemos que fazer a contenção dos familiares envolvidos aqui na sede do quartel da 2ª Companhia para evitar que eles tivessem contato com o causador de evento crítico, que aumentaria o estresse da situação, né? Então a mobilização de efetivo foi muito grande e eu sou muito grato por poder trabalhar do lado de policiais de alto gabarito.